Você já lutou, ou atualmente tem lutado com dúvidas relacionadas à sua fé? Você tem sido procurado por pessoas que nutrem profundas dúvidas a respeito das doutrinas tradicionais do cristianismo, como por exemplo, a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda? Será que Cristo vai voltar mesmo pela segunda vez? Já se passaram 2000 anos, já não teria tido tempo suficiente para que ele pudesse voltar? Há tanta desgraça, tanta miséria, tanta guerra no mundo. Será que eu posso crer numa segunda vinda pessoal de Jesus? Talvez um filho, uma filha, marido, esposa, irmão, irmã, nora, cunhada, colega de trabalho, de escola, tenham te procurado falando das suas dúvidas. Talvez aqui mesmo dentro da igreja. Deixe-me dizer duas coisas para você. Primeiro, podemos e devemos admitir nossas dúvidas. Se você tem dúvidas, você é bem-vindo aqui. E devemos também respeitar e entender as dúvidas dos nossos familiares e amigos. Meu filho mais velho, Isabel, tem história sobre isso, de como às vezes no carro ele nos surpreendia com algumas questões extremamente difíceis e que às vezes nós dizíamos, a gente não sabe responder isso. Algumas questões muito complicadas. Pastor Tim Keller faz uma afirmação que eu concordo com ele. Ele diz o seguinte: uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos. Então isso me tranquilizou bastante, porque eu, como pastor, estudando teologia já há algum tempo, tenho muitas dúvidas. Segunda coisa que eu queria dizer para você nessa manhã: você não é o primeiro e nem está sozinho se você tem dúvidas, tá bom? Então fique tranquilo. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 a 29. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém, irmãos? Amém. João, capítulo 20, dos versos 19 a 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos repetir essa última frase? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero começar essa reflexão aliviando um pouco a barra do Tomé. Ele não foi o único apóstolo que relutou em crer na ressurreição de Jesus. Num primeiro momento, todos, sem exceção, manifestaram dúvidas em relação à ressurreição de Jesus Cristo, conforme lemos no primeiro texto da nossa liturgia. Mas não nos apressemos em censurá-los. Nós precisamos lembrar que a ressurreição de Jesus foi algo absolutamente único, uma realidade absolutamente única, que ultrapassava os horizontes habituais da experiência, e perante a qual eles precisavam de um certo tempo para assimilar e para crer. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, naquele contexto cultural e religioso, também você enfrentaria as dificuldades para crer na ressurreição de Jesus. E não pensem vocês que hoje é mais difícil de crer na ressurreição do que naquele tempo. Longe de serem pessoas crédulas, predispostas a crer em qualquer coisa. Não. Ah, eles viviam numa era pré-científica. Nada disso, irmãos. Eu não posso entrar muito em detalhes por causa do tempo. Mas a doutrina da ressurreição não era algo assimilável facilmente pelas pessoas religiosas daquele tempo. Lembrem-se que dentro do judaísmo havia um partido, os saduceus, que simplesmente não criam na ressurreição. E mesmo aqueles que dentro do judaísmo criam na ressurreição, eles entendiam que a ressurreição aconteceria apenas no último dia, no final da história. Então, quando a ressurreição, nos moldes em que acontece no Novo Testamento, com Jesus tendo um corpo que atravessa paredes, um Jesus que aparece e desaparece, que não é um espírito, que não é um fantasma, mas que é um corpo perfeito, eles têm dificuldades, porque essa ressurreição acontece no meio da história. Para os gregos, então, falarem em ressurreição, Paulo vai dizer lá em Atos que eles achavam um absurdo, não criam. Então vejam, não havia, para usar uma expressão da sociologia, uma estrutura de plausibilidade para crer na ressurreição. Então a dificuldade que eles enfrentavam e que hoje talvez muitos enfrentam também, de crer na ressurreição de Jesus Cristo. Mas é claro que Tomé, ele surge como o discípulo que mais encarnou, potencializou e escancarou a dúvida sobre a ressurreição de Jesus. E aí que vai surgir o famoso teste de São Tomé. Qual é o famoso teste de São Tomé? Vocês sabem. Eu só acredito vendo. É o teste de São Tomé. Eu só acredito vendo. Todo dia eu estava assistindo uma entrevista do aquele ator e comediante Fábio Porchat, e ele dizia acerca das pessoas religiosas exatamente essa frase: eu não sei como eles podem crer em algo que eles não veem. Foi isso mesmo. Então, como é um absurdo E o Tomé, ele colocou isso: olha, eu só acredito vendo, eu quero ver. Eu preciso de certificações, eu preciso de provas. E o que mais nos impressiona nessa narrativa de João, mais até mesmo do que as provas exigidas por Tomé, foi o fato de o Cordeiro ferido e ressurreto de Deus ter vindo ao encontro de Tomé e atendido as suas solicitações, ajudando-o a sair da incredulidade em direção à fé. Como se deu esse processo? E o que nós podemos aprender com essa narrativa? Quando você tiver dúvidas, quando eu tiver dúvidas, quando você conviver com alguém que está cheio de dúvidas, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu diria que o processo aqui, que leva Tomé a sair da incredulidade em direção à fé, começa, em primeiro lugar, com a ausência de Tomé. Tomé, o ausente. Nós lemos aqui no Evangelho de João que no domingo à tarde da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e todos estavam lá, exceto Tomé. Por onde andava Tomé? Por que ele não estava presente com os demais? Nada nos é dito. Muito provavelmente, como os seus colegas, os seus pares, ele devia estar temeroso, confuso, triste, perturbado, frustrado, decepcionado. Porque afinal investiu 3 anos caminhando com Jesus para acabar lá na cruz. Nós não sabemos as razões pelas quais Tomé não estava presente com os demais. Mas nós sabemos uma coisa: o fato estava ali. Ele perdeu a bênção de ver Jesus. Este é o fato. Nós não sabemos os motivos da sua ausência, que podiam ser justificáveis ou não justificáveis. Não importa. O fato é que ele perdeu a bênção de ver o Cristo se manifestando junto aos seus discípulos. Ele perdeu a bênção de ouvir Jesus dizendo: Shalom, paz seja com vocês que estão cheios de medo, cheios de temor. Ele perdeu a bênção de ver Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo. Ele perdeu a bênção de ouvir Jesus comissionando-os novamente para a missão. Ele perdeu. E aqui, sem querer explorar muito isso, até porque o texto não fala que houve qualquer repreensão por parte de Jesus no que diz respeito a isto, mas eu quero trazer uma palavra pastoral acerca disto. Primeiro, muitas vezes, por várias razões, nós também podemos experimentar períodos em que nos ausentamos da comunidade, da fé. E essas razões, quero crer sempre eu, são justificáveis. Mas há uma coisa que a gente tem que dizer: nós perdemos bênçãos quando por muito tempo nós nos ausentamos da comunidade da fé. E o nosso pastor reverendo Eudes sempre, né, nos lembra disso. Não sei se ele está aqui nessa manhã, está lá. E o reverendo Eudes costumava dizer: quem não foi, perdeu. E quantas bênçãos nós perdemos quando, a semelhança de Esaú, a gente troca a bênção que Deus tem reservado para a gente por pratos de lentilhas. Por isso que Esaú foi chamado de profano, porque ele não valorizou as coisas sagradas, as coisas espirituais. E muitas vezes nós, por qualquer coisa, a gente também não valoriza. E de fato, o Tomé perdeu. Sabe, queridos irmãos, eu creio que a comunhão dos santos, dos crentes, é meio de graça. É meio de graça, porque aqui na comunhão dos santos, os meios de graça são disponibilizados a todos nós. A pregação da palavra, a oração intercessória, o sacramento, a disciplina de uns para com os outros. Então é na comunhão dos crentes que os meios de graça nos alcançam. E vejam, quando nós estamos desanimados ou nos sentindo derrotados, nós precisamos ainda mais da família da fé. A solidão alimenta o desânimo e, o que é ainda pior, leva-nos a sentir pena de nós mesmos. Então, pense bem. Não quero dizer, eu não quero exercer qualquer controle e pressão sobre vocês, sabe que eu não sou disto. Mas valorize mais o encontro comunitário. O ponto positivo do texto é que Tomé não permaneceu afastado e distante. Ele voltou. Afinal, ele era um dos 12. E seria junto aos 12 e não separado deles que Jesus haveria de vir ao seu encontro. Então eu sempre costumo dizer para as pessoas: sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de voltar. E eu nunca me esqueci de uma frase que eu li e trago sempre comigo no meu coração. A frase é a seguinte: se você perdeu o pastor Jesus de vista, ele é o bom pastor, procure o rebanho. Porque o bom pastor nunca abandona o seu rebanho. Ali continua sendo lugar para se estar e para superar as crises, sejam elas quais forem. Amém? Segundo momento do processo, a incredulidade de Tomé. Olha que interessante, gente. Ao voltar, Tomé recebe o alegre testemunho dos demais. Eles dizem para Tomé, como abelhas, né, em torno de alguma coisa: vimos o Senhor! Qual a reação que eles esperavam de Tomé? A reação de alegria por parte de Tomé. Eles certamente esperavam que Tomé acreditasse em suas palavras e se alegrasse também. Que bom! Que bênção! Pena que eu não vi, mas que bom que vocês viram. Mas que nada. Nós lemos aqui no texto. As palavras de Tomé foram como que um balde de água gelada sobre eles. O testemunho de vocês não me é suficiente. Eu não quero ser enganado outra vez. Chega. Gato escaldado tem medo de água fria. Vocês tiveram uma ilusão, vocês tiveram uma visão aí, vocês combinaram para me alegrar, para me fortalecer. Nada disso. Tomé sabia que ninguém que fosse ferido do modo como Jesus foi, poderia sobreviver. Portanto, se ele pudesse ver e mesmo tocar o corpo vivo que tivesse sido ferido daquele modo, então ele seria capaz de crer que ele não estava diante de um impostor ou de um espírito, mas de Cristo. E aqui eu preciso dizer algo muito positivo sobre esta passagem. E mérito para o Tomé. Ele não silenciou sobre suas dúvidas, mas ele as manifestou de modo honesto e corajoso no meio da comunidade da fé. E esse é um ponto importante para nós. É no meio da comunidade da fé que nós podemos e devemos manifestar com sinceridade e honestidade as nossas dúvidas. A dúvida é o caminho para a certeza, é o caminho para a fé. Então, que bom que ele pôde falar isso no meio da igreja. E aqui é esse lugar que nós podemos fazer isto. Seja com o irmão que você confia, seja com o pastor, seja numa classe de escola dominical, seja num grupo pequeno. O importante é a gente ter esse espaço e essa oportunidade de poder também levar as nossas dúvidas e compartilhar as nossas crises. Então, ponto para o Tomé, que ele não quis agradar. Ele foi honesto, ele foi corajoso. Mas por outro lado, e aqui a gente também tem que fazer justiça ao texto, ele se revelou um cara um tanto quanto hermético, um quanto fechado na sua posição. Porque aqui no texto grego, a negação é enfática. Quando Tomé, ele diz, de modo algum acreditarei, na língua grega significa exatamente isso, nego terminantemente a crer. Em outras palavras, ele está dizendo, eu me recuso a crer. Qual a diferença entre dúvida e incredulidade? O pastor Warren Wiersbe, ele vai nos ajudar nisso. Olha o que ele disse, eu concordo com ele. Ele disse o seguinte, muitas vezes a dúvida é uma questão intelectual. Nós desejamos crer, mas a nossa fé é sobrepujada por problemas e perguntas. É como se nós disséssemos, eu não estou conseguindo crer. Há problemas demais aí para eu crer. E ele então fala, o que é a incredulidade? A incredulidade já é um problema moral. Simplesmente nos recusamos a crer. E na perspectiva do Novo Testamento, a incredulidade não é mera ausência de fé, mas sim a rejeição consciente da fé. Ou seja, um ato deliberado do ser humano de não crer, ainda até mesmo que evidências sejam apresentadas. Então, o escritor de Hebreus vai falar, cuidado para que o nosso coração não seja dominado pela incredulidade, ou seja, por um fechamento total. Onde você assume uma postura deliberada, ativa de dizer, eu não vou crer. E esta batalha, esta guerra muitas vezes está presente exatamente nesse momento da pregação. Ou quando você está lendo a Bíblia em casa. Quando já há no coração uma predisposição para não crer. Você não tem o mínimo de abertura. E olha que interessante, irmãos. Tomé teve 8 dias. 8 dias. Para rever o seu posicionamento. Mas ele permaneceu irredutível. Ele teve 8 dias para rever, para repensar, para recordar as palavras de Jesus e talvez para mudar, até mesmo considerar a possibilidade de crer sem ver. Ele poderia cogitar, considerar no coração dele mesmo. Ele falou isso nos anúncios da paixão, que ele haveria de ser entregue, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. É verdade, ele disse, vocês disseram, as mulheres viram. Ele poderia ter repensado e poderia ter tido a decisão, eu vou crer sem ver. Poderia, de sair da dúvida para a fé. Mas ele ficou fechadinho. Não. 8 dias. O Evangelho vai nos mostrar que Jesus foi para o honesto, sincero, mas inflexível também. E para nós, é grandemente consolador saber que Jesus se interessou pessoalmente por Tomé e se preocupou pessoalmente por ele. Porque ele age da mesma maneira conosco, sejam quais forem as nossas crises, creia nisso. E notem, irmãos, que ninguém precisou dizer a Jesus as condições impostas por Tomé. Jesus sabia de tudo, mostrando a divindade de Jesus, a onisciência de Jesus, porque ninguém foi contar para Jesus. Ele se apresentou diante do Tomé e falou: Tomé, quais são mesmo as suas exigências? Jesus já foi dizendo: toca no meu lado, põe tua mão nas minhas feridas, não tem problema, pode fazer isto. Jesus se apresenta a ele. E aqui também é outra lição importante para nós, irmãos. Nós somos vistos, ouvidos e conhecidos por Jesus, incluindo nesse conhecimento dele por nós as nossas dúvidas, as nossas indagações, as nossas crises, inclusive naqueles momentos em que nós pensamos que estamos distante deles, de Jesus, e ele está perto da gente. No momento que eu penso que eu estou mais longe de Jesus, é o momento que ele está mais perto de mim. Tomé finalmente constatou que Jesus não era um fantasma, nem uma outra pessoa fingindo ser ele. Ele era mesmo Jesus. Nós não sabemos se Tomé tocou as feridas de Jesus, o texto não nos fala. Será que Tomé tocou as feridas de Jesus? Não sabemos. Sabemos sim quais foram as palavras de Jesus a Tomé: não persista em tua incredulidade, mas torna-te, Tomé, um homem de fé. E essa palavra que ele está dizendo para mim e para você, Zé Roberto: seja um homem de fé. E sabe, depois que Jesus disse isso para Tomé, olha a declaração do Tomé: Senhor meu e Deus meu. E não é uma exclamação assim, nossa, não. Ele está fazendo aqui uma profissão de fé. E esse é o ponto culminante da nossa narrativa, é o terceiro momento. E aqui nós temos, ou estamos diante de uma grande ironia. Porque o discípulo que mais duvidou foi aquele que proferiu a maior e mais robusta declaração de fé do Evangelho de João: Senhor Deus e Deus meu. Uma coisa impressionante para um judeu dizer a qualquer ser humano. Jamais um judeu se dirigiria a um ser humano dizendo: meu Deus. Primeiro por causa do... ele não usava a palavra Deus em qualquer circunstância. Mas ele está adorando a Jesus como Deus. Tomé vê em Jesus seu Senhor e seu Deus. O maior cético se tornou o maior dos crentes. Esse é um milagre. O maior cético se tornou o maior dos crentes. E aí, o escritor alemão, eu acho que cai bem aqui uma frase do Goethe, ele diz o seguinte: se não tivéssemos as dúvidas, onde então haveria uma certeza jubilosa? Eu acho que se aplica perfeitamente aqui. Se Tomé não tivesse duvidado, e chegou até um pouco ser petulante, é claro, mas nós não teríamos essa declaração dele depois, essa coisa maravilhosa que ele diz acerca de Jesus: Senhor Deus e meu Deus. E aí eu quero concluir a minha reflexão, chamo a banda aqui à frente. Esse foi o processo que levou Tomé da incredulidade à fé. Mas tem mais. Diz algo muito especial para mim e para você nesta manhã. Porque aquela cena passada 2000 anos atrás, Jesus pensou em mim e você nessa manhã. E aquela cena tem tudo a ver conosco aqui nessa manhã. Não só pelo que eu já apresentei, quando nós estamos em crise, quando nós estamos com as nossas dúvidas, mas muito mais. E aí, eu cito agora um Papa, Gregório Magno, e ele disse algo muito interessante e muito verdadeiro. Ele disse que a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Como assim? A incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Por quê? Porque a incredulidade de Tomé ensejou essa declaração maravilhosa de Jesus: por que me viste e creste? Felizes, felicíssimos, bem-aventurados, a ideia da palavra bem-aventurança, felicíssimos, Tomé, são aqueles que não viram e creram. E nós somos estes. E Jesus estava pensando exatamente em nós, porque Jesus enuncia aqui um princípio fundamental para os cristãos que viriam depois de Tomé. E Jesus está dizendo que nós não precisamos vê-lo com os nossos olhos físicos para chegarmos à fé plena na ressurreição, ressurreição que muda a nossa vida. E essa promessa, portanto, de felicidade, de bem-aventurança, se aplica a nós, que não vimos a Jesus nem as suas feridas, mas assim mesmo cremos nele, porque nós cremos no testemunho daqueles que viram, o testemunho dos apóstolos. Por isso a igreja é apostólica, porque nós cremos no testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto dentre os mortos, que morreram por isso. E a maior evidência da ressurreição de Jesus é a própria igreja de Jesus ao longo da história. Porque aquele crucificado, ele ressuscitou. O seu corpo não foi encontrado. O túmulo está vazio. Seria tão fácil destruir as evidências. Porque o ônus da ressurreição de Jesus, como já disse alguém, não cabe apenas nós os crentes, mas aos descrentes também, que provem que Jesus não ressuscitou. A conversão de Paulo, como explicar, se não porque Cristo ressuscitou, os apóstolos. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, por isso que a igreja é edificada sobre o ensino dos apóstolos. Mas mais do que isto, nós cremos porque nós temos tido a experiência do Cristo vivo, vivendo em nós por meio do seu Espírito. E ele transformou a nossa vida e tem transformado a nossa vida. Amém? Por isso, irmãos, Pedro vai dizer lá na sua carta sobre os cristãos que eles não haviam visto a Cristo. Ele diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E ele escreve isso para os cristãos que estavam sendo dura e implacavelmente perseguidos. Mas eles estavam cheios da alegria. Não existe maior louvor dado aos seguidores de Jesus do que este: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E o melhor de tudo, um dia vamos vê-lo. Um dia vamos vê-lo, face a face. Paulo, ou melhor, João vai dizer, né, que haveremos de vê-lo como ele é. Por isso, alegre-se por essa viva esperança que temos. De agora a gente não pode ver, mas um dia veremos. Amém? Se você não tem essa certeza, essa esperança, fale com Deus: Senhor, me ajuda a crer. A fé é um dom de Deus. Fale com Ele: Senhor, eu quero crer, me ajuda. Está difícil. O Senhor sabe das coisas mentais, dificuldades, mas abra o meu entendimento. Que Ele faça isso, tá bom? Deus o abençoe.